Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Graça e paz, queridos irmãos. Desejo que o Senhor te abençoe, te guarde e que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti. Hoje nós queremos pensar juntos a respeito de uma temática muito linda. Eu peço que você fique conosco. Eu sou o pastor Isaí, da Igreja de Deus Ecos da Liberdade, que está localizada em Marechal Cândido Rondon, Paraná, mas você pode conhecer o nosso ministério de evangelismo através do rádio, da literatura, através do site ecosdaliberdade.com.br. Ali você tem também acesso aos cultos que são transmitidos ao vivo todos os domingos às 19h30. Programas de rádio, palavras como estas estão ali gravadas também para que você possa ser abençoado através deste ministério que procura levar o Evangelho a todos que estão sedentos daquilo que pode fluir dos céus para o seu coração. Nós queremos ouvir uma música juntos, música esta que irá estar preparando o nosso coração para o tema de hoje. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. Na temática de hoje, nós queremos abordar esta parte do propósito divino que você não pode se esquecer. Você pode estar procurando preencher o vazio da sua alma, talvez você até já se alinhou com Deus, mas para formar uma cruz no seu coração, ainda está faltando alinhar o seu relacionamento com as pessoas. Você já reparou que uma cruz é formada por duas madeiras, uma que conecta a terra com o céu e este simboliza aqui o seu relacionamento nesta relação vertical sua para com Deus, porém a cruz não é completa sem esta outra trave, esta outra madeira que liga você a outras pessoas, é a parte horizontal da cruz. Muitas pessoas pensam, já estou de bem com Deus, quando tem uma parte da cruz em seu coração, quando estão ligando-se com o divino, porém o evangelho completo é quando você também se liga ao seu irmão. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. Enquanto você não pertencer a uma igreja saudável e ali colocar os seus dons em prática, sentir que você ama e que você é amado, permita-me ser bem realista, você vai sentir um vazio em sua alma, porque você foi criado com o propósito divino de se relacionar. Deus Pai, Filho e Espírito Santo vivem em uma comunhão, e quando eles criaram o ser humano, eles já lá no início falaram: não é bom que o homem esteja só. Fizeram uma auxiliadora, criaram uma mulher, e Deus então cria a família, os relacionamentos, e Jesus veio e estabeleceu de forma ainda mais intensa a igreja para que nós vivêssemos nela, convivêssemos com pessoas. Você foi criado para fazer parte da família de Deus, meu irmão. E hoje eu quero aproveitar este programa para te incentivar e te mostrar os benefícios que Deus pensou ao planejar a nossa vida dentro de uma comunidade. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: "Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular." Aqui talvez muitas igrejas quebram quando colocam um pastor como pedra angular, quando colocam uma visão local como pedra angular. Não, é Jesus. Jesus sendo a pedra angular, sobre ela nós construímos, somos edificados, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Efésios capítulo 2, aqui eu li do versículo 19 até o versículo 21. Você precisa de um lugar para pertencer, meu irmão. Nós todos fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo, para vivermos o espírito de família, e nós encontramos isso na igreja. Sozinho não tem como ser cristão, sozinho não tem como exercermos a nossa fé, pois nós fomos criados para vivermos em comunidade. A vida em comunidade traz muitos benefícios. Nós sentimos a ajuda do nosso irmão, nós sentimos a força se ampliando. Eu gosto daquela história de um garoto que estava no quintal da sua casa e ele decidiu então empurrar uma pedra grande para o outro lado do quintal. E ele começou com a força das suas mãos, tentou empurrar aquela pedra, mas ela mal se movia do lugar. Conseguiu empurrar alguns centímetros, mas logo as forças de suas mãos foram se esgotando. Então ele tentou empurrar com as costas, se virou contra a pedra e começou a empurrar com a força do seu corpo todo. Não deu certo. Ele tenta então empurrar com os seus pés, mas de vez que a pedra não se movia nenhum centímetro mais. Então seu pai olhou para ele e falou: "Ei, filho, você precisa usar todos os seus recursos." O filho, indignado, olha para o pai e diz: "Pai, eu já tentei todos os meus recursos." Então o pai olha para ele e diz: "Não, você ainda não pediu a minha ajuda. Você não pediu a ajuda da sua mãe, dos seus irmãos. Nós podemos empurrar juntos essa pedra." Então toda a família se reúne, coloca as mãos sobre aquela pedra que rola levemente até o outro lado do quintal. Muitas lutas da sua vida podem estar difíceis, porque você está pensando que precisa carregar este fardo sozinho. Quando nós estamos juntos como colegas, é tão bom nós podermos compartilhar as lutas e empurrarmos juntos as pedras que estão no meio do caminho. Nós fomos criados para empurrarmos pedras em conjunto. A força da humanidade é muito maior quando ela é compartilhada. É assim que se descreve a força de um carro. Nós descrevemos a força em 100 cavalos, 120 cavalos, 200 cavalos. Quanto mais forte o motor de um carro, maior o número de cavalos para descrever a força que aquele motor tem. Eu pergunto: quantos cavalos tem a sua força? A sua força vai depender do número de pessoas que você tem ao seu redor. Você se sente fraco de vez em quando? Eu me sinto também. Nem pastor não é de ferro. Ninguém. Você pode olhar alguém falando e pregando tão fortemente, mas saiba que ele tem as suas lutas. Esses dias compartilhei com alguém no escritório, falei: "Essa luta eu também tenho de vez em quando." E a pessoa ainda se surpreendeu e disse: "Sério, pastor? Às vezes eu vejo você pregando e parece que está tudo bem." Eu digo: "Não, eu tenho as minhas lutas, mas eu posso compartilhar com os irmãos, eu posso compartilhar contigo." E nós juntos carregamos as pedras para o outro lado do jardim. A vida sozinha é muito fraca. Quantos cavalos de força tem a tua vida? É tão gostoso nós estarmos juntos em família, e você foi criado para fazer parte da família da fé. Meu irmão, o que eu estou falando aqui não sou eu que digo, é uma palavra de Deus para a sua vida. Nós precisamos estar sendo edificados juntos sobre esta mesma rocha que se chama Jesus Cristo. E a nossa vida vai ganhar força quanto mais unidos nós tivermos com os irmãos. Que a sua vida, que a minha vida não seja a vida somente da força de um cavalo, mas sim de 100, de 200, de 300 cavalos que puxam conosco as lutas, as barras, as pedras que a vida vai ter. Todos têm pedras no caminho, mas alguns conseguem removê-las com a ajuda dos irmãos, enquanto outros sozinhos acabam sucumbindo porque a força de um só é muito pequena. Você conhece aquele texto bíblico que diz, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo. Ah, pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois estiverem juntos numa noite fria, vão se aquecer. Porém, quem poderá aquecer-se sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Este é um texto muito usado em casamento para descrever a força de um casal. Mas ele não é exclusivo para isso, porque está descrevendo aqui também a força de um homem que tem um amigo. A igreja é descrita como o corpo de Cristo que tem força, porque tem unidade. Na unidade da igreja, Deus derrama a sua bênção e nós precisamos lutar por ela. Mas eu quero entrar agora em um dos motivos pelos quais Deus criou a igreja para que você vivesse em comunidade. No livro Uma Vida com Propósitos, o autor Rick Warren descreve muito bem várias características da importância que tem a igreja na nossa vida. A família da fé nos ajuda a sermos identificados como cristãos. Sabe o que Jesus diz que a respeito da identificação de um verdadeiro discípulo aqui nessa terra? Ele diz o seguinte: no amor que vocês tiverem uns para com os outros, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Então, meu irmão, não tem como nós provarmos que somos verdadeiros cristãos se nós estivermos isolados, porque é o amor que nós temos um para o outro que demonstra que nós somos discípulos de Jesus. Em segundo lugar, a família da fé, ela nos retira do isolamento egoísta. A igreja é a sala de aula onde você poderá se relacionar com a família de Deus. Ela é o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Quando nós somos membros ativos, nós então praticamos o amor de fato. Nós vencemos o egoísmo quando nós estamos em comunidade. É na comunidade que a gente aprende a se doar. Outra vantagem de fazer parte de uma família da fé é que ali a gente desenvolve os nossos músculos espirituais. Somente a plena participação das atividades de uma igreja local podem desenvolver a minha musculatura espiritual. Como iremos amar? Você não pode amar o espelho, você não pode amar as paredes de sua casa. Até pode colocar amor nisso, mas isso não é amor de fato. É egoísmo, é pensar em si mesmo. Mas quando nós estamos em conjunto com outros, nós crescemos espiritualmente. A verdadeira maturidade da fé se manifesta nos relacionamentos. Como nós tratamos o nosso próximo? É ali que nós demonstramos, praticamos e crescemos espiritualmente. Eu gostaria de dizer também que você precisa de uma igreja porque a igreja precisa de você. Aqui eu quero ser até um pouco apelativo. Você sabia que a igreja pode estar deixando de crescer por conta da falta do seu dom? A igreja precisa de você. A igreja precisa de pessoas que se doam, se entregam para que ela possa se desenvolver e cumprir a sua missão. Você precisa do outro e o outro precisa de você. Eu gosto daquela antiga música que dizia: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. A igreja precisa de você. A igreja precisa que você ocupe um lugar lá no domingo, que você solte a sua voz, cante junto para animar o seu irmão que vai estar do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Só de estar na igreja, provavelmente duas pessoas já serão inspiradas pela sua voz, pela sua presença. A igreja precisa que você exerça o seu dom. Ah, meu irmão, que coisa linda quando uma igreja cresce, não por causa de um bom orador que está lá na frente e todos vêm para escutar, mas por causa de muitas pessoas que estão ali usando seus dons e talentos para abençoarem umas às outras. A igreja precisa de você. Você precisa do seu irmão. Nós só vamos poder cumprir a missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho se nós estivermos juntos. Jesus não disse somente para Pedro, vai e pregue o Evangelho. Ele disse para todos os apóstolos, vão e preguem o Evangelho. Jesus precisa da força de muitos cavalos. Nós não devemos ser uma força isolada. Nós precisamos de irmãos que juntos movem as pedras deste mundo e fazem delas um grande edifício. Por último, a igreja do Senhor pode te impedir de cair e permanecer caído. Quero fazer esta pergunta para finalizar. Se você hoje cair no pecado e se afastar, vai existir um grupo de pessoas que irá lembrar de você, porque você está tão próximo delas que quando você não está, você faz falta? Talvez você esteja afastado de Deus e ninguém percebeu porque você não está fazendo parte de uma comunidade. Quando nós fazemos parte de uma igreja, os outros sentem falta da gente. Nós sentimos falta do outro. E assim nós nos escrevemos e falamos uns com os outros: ei, cadê você? A igreja pode te ajudar a impedir que você caia e fique caído. É o mesmo princípio que nós lemos em Eclesiastes: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque se um cair, quem vai ajudá-lo a levantar se ele estiver sozinho? Se você está se sentindo sozinho neste momento, eu quero te encorajar, em nome de Jesus, procure uma igreja. Você não foi criado para ficar sozinho no chão. O Espírito de Deus quer falar ao seu coração agora. Você precisa de uma comunidade que te levante. E meu irmão, se neste momento você se sente em pé, firme e forte, eu quero que você saiba que amanhã a situação pode ser diferente e você vai precisar de um irmão que te ajude na fé. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Lembro-me de conversar com uma pessoa que disse que já estava há muito tempo sem falar com a sua filha. Ah, eu não preciso dela. Nós não nos relacionamos bem. Nós temos muitas dificuldades. E eu incentivei esta mãe a procurar a filha dela. Disse: fale com a sua filha. Hoje você se sente bem. Mas quem sabe se essas suas duas pernas vão te carregar amanhã. E você talvez precise que a sua filha te socorra. Hoje nós estamos bem. Amanhã, talvez estamos precisando de um mundo inteiro para nos ajudar a carregar a pedra que seremos nós mesmos. Mas se nós tivermos gente ao nosso lado, seremos a força de muitos cavalos. E não vai ter barreiras. A Bíblia diz que o inferno não pode prevalecer. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Sabe por quê? Porque ela unida tem a força de tantos cavalos a ponto de poder explodir com a porta do inferno e resgatar pessoas que estão lá dentro. Ah, eu desejo que você e eu possamos viver na força do poder do Evangelho, que não opera sozinho, mas opera em um grupo de discípulos que juntos movem montanhas. Que Deus derrame graça sobre a sua e a minha vida. Que a gente possa valorizar a comunidade que tem. E se você não tem, procure imediatamente uma igreja saudável, cristocêntrica, fundamentada na rocha que é Cristo. E você vai sentir o poder desta família incrível que se chama Família de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.